Bom, o Congresso de Direito Urbanístico, que a gente chama de CBDU, ele é uma promoção que ocorre bienalmente, feita pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. A gente poderia dizer que esse instituto, ele congrega vários atores que não necessariamente apenas advogados, mas arquitetos, urbanistas, geógrafos, assistentes sociais, para discutir esse braço jurídico do movimento pela reforma urbana, né? Há muitos anos a gente vinha batalhando para trazer esse congresso para Florianópolis. Na verdade, eu componho uma comissão organizadora, nós somos um coletivo, né, que pega desde o pessoal da executiva lá em São Paulo, mais uma comissão local, né, que ajudou a organizar. E um dos objetivos de trazer esse evento para cá é justamente tentar evidenciar essa pauta do direito urbanístico, que aqui em Florianópolis é interessante se a gente observar a militância organizada dos movimentos. Já tem bastante conhecimento, inclusive são os grandes responsáveis, né, pela capilarização e conhecimento do Estatuto da Cidade junto a alguns setores da comunidade, né? Mas a gente percebe que ainda aqui no plano institucional, no plano acadêmico, a gente tem que evoluir muito ainda nessa discussão com relação ao direito urbanístico, que na verdade está trabalhando sobre o direito à cidade, né? Que é o direito à cidade culturalmente plurais, democraticamente produzidas, né? E numa perspectiva mais republicana, né? Então, existe muito, a gente entende que para o pessoal que vem de outras cidades para acompanhar o evento, foi interessante, assim, para a gente mostrar que existe algo bem mais do que a Floripa enquanto produto de consumo, né? Enquanto lugar de glamour, beleza, né? Para quem vem curtir, mas para mostrar que existe uma Floripa que é Florianópolis, ou que está de Esterro, que é aquela cidade que tão cada vez mais predada por esse modelo mais de cidade-produto, né? Então, ao longo do congresso, ao longo do debate que foi desenvolvido sobre a questão urbana, né, a gente conseguiu situar a cidade, né, em muitos momentos até em questões que a gente evidencia que a gente tem muito o que aprender ou a gente precisa aprender como fazer planejamento, porque muitas vezes a gente está aqui patinando, né?
Verdade. Mas como tu falaste, né, Marcelo, a gente tem aí na cidade um grupo forte, né, esse grupo que está na luta aí pelo plano diretor há quase 20 anos, na verdade, que não é a discussão do plano diretor, ela não começa com o Hildo Rosa no IPUF, bem antes, né? Tem uma compreensão, mas infelizmente parece que não, essa luta não consegue chegar nos gestores, né? Continuam promovendo obras sem planejamento, na verdade, sempre ligadas aos interesses econômicos, né?
A patrimonialização da produção das cidades, né, quando a gente considera a prevalência de um determinado setor sobre outros, e no caso a gente vê que sobressai muito interesses econômicos no debate, com relação, se sobrepondo à agenda da cidade que se quer mesmo, da cidade que se constrói, que na verdade que essa militância já vem construindo no dia a dia, amando, defendendo, e a gente não consegue pôr eco no plano instituído, nas leis, né? Para nós, assim, toda iniciativa que vise nacionalizar a questão e que demonstre que existe militância organizada em Florianópolis, que muitas vezes se parte por um discurso de culpabilizar as pessoas da militância que entendem já, que já introjetaram a importância da questão urbana e das garantias de cidadania na produção da cidade, muitas vezes se fala que é um pessoal que atrapalha, né? Que é um pessoal que a coisa já teria saído muito antes se não fosse a militância, e eu penso que é o contrário. Na verdade, é que se você tivesse pautado, se você tivesse método realmente definido de empoderamento dos atores locais, eu creio que esse processo já teria dado resultado, como muito bem você pontuou, bem antes da gestão de Hildo Rosa, ainda ali no, no, na década de 90. O próprio Campeche é um exemplo de luta e resistência na proposição, quer dizer, de um plano diretor. Essa comunidade do Campeche, a gente sabe muito bem que não está só no plano de discurso fazendo a crítica, ela propõe, ela tem uma pauta, e resta saber realmente por que é que não é introjetado isso, por que é que isso não entra numa agenda de Estado do município, né? Por que é que isso sempre está sendo predado por determinadas agendas de governo, né? É importante que a gente hoje em dia tenha a clareza de que não existe gente atrapalhando, que existe lei que tem que ser cumprida e que não está sendo cumprida. E é um direito de cidadania cobrar com que ela seja feita com coerência, né? Que ela seja feita, sobretudo, com a inclusão, né, no processo de discussão. Afinal, aqui, se a gente for trabalhar de uma maneira bem simplista, o que é o plano diretor? Ele é o condomínio, é a convenção desse grande condomínio chamado cidade. Ora, como que os moradores, os condôminos, não vão opinar sobre a cidade em que eles vivem, né? Quem é que vai entrar na sua casa, abrindo o portão e dizendo assim, bom dia, eu vim aqui cavar um buraco com uma piscina aqui, eu vim ali aumentar o quarto, eu vou deixar a sua casa até melhor, mas faltou uma pergunta básica, o que é que você acha disso? Uhum. O que é que você pensa, você concorda? Qual é a tua contraproposta sobre isso? Qual é o objetivo que nós temos? O que é que nós queremos fazer dessa cidade? Nós queremos transformar isso aqui num Guarujá? Ou nós queremos transformar isso aqui numa cidade que realmente sirva as pessoas que vivam nela e que vivam ela constantemente e diariamente, né?
Uhum. Tu sabes que a semana passada apareceu aqui na nossa rádio comunitária uma representante de uma ONG que foi contratada pela prefeitura, que por sua vez contratou a proposta do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a proposta que ela vinha trazer para nós era aplicar um questionário aqui no Campeche para saber o que a população do Campeche quer, porque a prefeitura quer saber o que a população da cidade de Florianópolis quer, a partir dessa pesquisa que vai ser feita com o patrocínio do BID. Então, tu vê como que é um diálogo de surdos, né? E a gente, inclusive, colocou para ela isso, de companheira, nós aqui estamos há mais de 20 anos dizendo para a prefeitura o que o Campeche quer, a partir de lutas fortíssimas, como a luta do plano diretor, não é agora o Banco Interamericano de Desenvolvimento que vai vir aqui fazer uma pesquisa, levar o dinheiro da comunidade, que é o dinheiro público da cidade que deve estar pagando isso, para dizer de novo o que nós queremos, né? Então, veja você como que é os governos continuam promovendo essas soluções de fora, que, na verdade, são soluções do interesse do capital.
Laísa, essa questão que você pontua me lembra, existe algo semelhante, vamos dizer, né? Que eu presenciei numa cidade interior aqui do estado. Certa vez eu estava fazendo um trabalho num setor de planejamento de uma prefeitura, e eu entrei e lá tinha colado na parede um mapa de zona especial de interesse social. Quer dizer, com todos os vetores lá para a política de moradia do município, né, bem espacializados ali no mapa. Né? Era um material importante que, se saísse do papel que estava naquelas informações ali contidas naquele mapa, em todo o diagnóstico que tinha sido feito no plano diretor, poderia servir já para o incremento dos planos locais de habitação. Bom, do lado desse mapa tinha um cartazinho convidando a comunidade a participar das reuniões do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Daí eu fiz uma pergunta, vem cá, esse material que tinha sido produzido há um ano, esse mapa que está aí, todos os relatórios técnicos e todos os relatórios de consulta comunitária que foram feitos no ano passado estão sendo utilizados por esse processo mais específico do plano local de habitação e interesse social? E aí a resposta da prefeitura, não. E o que é que o pessoal que está trabalhando nesse plano está fazendo? Não, eles estão fazendo consulta para a comunidade. Olha, sem prejuízo da dinâmica, né, de que em um ano algumas coisas se alteram, mas como que eu posso ignorar e como que eu vou fazer um retrabalho em cima de algo que já tinha sido produzido? Né? Como é que eu vou pegar e fazer um plano local de habitação e interesse social sem considerar um plano diretor, um mapa de ZEIS que estava ali na parede? E, sobretudo, o produto da combinação da dimensão técnica com a comunitária, que resultou em propostas para a política habitacional do município. Como é que se ignora isso num processo, né? Me parece que num processo mais macro de plano diretor, cada comunidade aqui da ilha tem um acúmulo já, e muitas delas em um estágio avançado de proposição, como você muito bem pontuou, o caso do Campeche, que se produz de anos de acúmulo. Então, imagino eu que esse material seria condição sine qua non, inclusive até para formular qualquer eventual questionário que pudesse ajudar a refinar alguma questão. Né? Agora, antes de tudo, a pergunta é, antes de se aplicar o questionário, foi perguntado se o questionário era a melhor metodologia? Uhum. Antes de se aplicar o questionário, foi perguntado à comunidade o que é que tinha de produto que poderia ser aproveitado e que nós bem sabemos que há anos não é que poderia ser aproveitado, mas que é a pauta clara da comunidade que você quer, né? Essa é a questão. Então, muitas vezes essa falta justamente essa falta da combinação, do entrelaçamento entre a dimensão técnica e a dimensão comunitária, é o que prejudica sobremaneira o processo do plano, e a gente acaba vendo cidades sendo paridas por aí que não tem nada a ver com a expectativa que as pessoas que chegam, que nascem nela ou que chegam para viver nela, têm, né? É, essa é a questão.